Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Oi, Laura. Olá, amigo e amiga. Bem-vindos a mais uma edição do Prosa Rural.
Olá, Valmir. Olá, amigo do Prosa Rural. Começamos o ano com muitas novidades para você. É que hoje vamos falar sobre uma nova tecnologia que irá ajudar você, produtor rural, a eliminar os restos de agroquímicos.
É isso aí. Sabe o restinho de produto que sobra no pulverizador ou a água da lavagem dos equipamentos? Pois é, agora a Embrapa tem um novo sistema que vai ajudar no tratamento desses resíduos.
É o sistema BioBed Brasil. Na verdade, o BioBed foi desenvolvido na Suécia e já vem sendo utilizado há mais de 20 anos para tratamento dos restos de agroquímicos.
O pesquisador Luciano Gebler, da Embrapa Uva e Vinho, conheceu o sistema original numa viagem de estudos à Europa. E a partir de muitas pesquisas e estudos, adaptou o sistema às condições brasileiras. Olha só que interessante!
Para saber mais sobre o BioBed Brasil, vamos lá para a estação de fruticultura de clima temperado da Embrapa Uva e Vinho, na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, onde a jornalista Viviane Zanella conversa com o pesquisador Luciano Gebler. Ele começa explicando para que serve o BioBed.
Um dedo de prosa.
Bom, o BioBed ele serve para conter e tratar os resíduos de agrotóxicos ou de lavagem, água de lavagem ou qualquer derrame que houver desses agrotóxicos sobre um local específico.
Como acontece o processo de degradação de agroquímicos no sistema BioBed?
Esse sistema, ele repete o que a natureza faz. Então, no solo, você tem fungos, bactérias, minhocas, animais maiores ou menores, que usam parte dessas moléculas de agrotóxico como alimentos. Lembre-se que o herbicida ele é desenvolvido para atacar uma planta. Então, um inseto ele pode consumir um herbicida e não terá necessariamente o mesmo grau ou um problema de intoxicação. Dessa forma, no BioBed, nós temos uma grande população de fungos. São fungos filamentosos brancos. Aquele mofo branco que tem nas folhas soltas numa floresta foram descobertos como sendo altamente eficientes para a degradação da maioria dos agrotóxicos. Ao mesmo tempo, nós contamos o BioBed ainda com um sistema de palha, que além de dar suporte ao fungo, ele também ajuda a manter uma série de bactérias por causa da umidade e, por fim, uma fonte de carbono, que atualmente é utilizada a turfa. Essa fonte de carbono ela é responsável pela adsorção química das moléculas do agrotóxico no carvão, no carbono. Ou seja, esse material tóxico ele ficaria grudado em um outro material inerte e ele deixa de ser perigoso. Ele está lá, ele vai continuar lá por um certo tempo, mas ele já não causa mais risco de intoxicação.
Interessante. E Luciano, quanto tempo leva para degradar?
Para o Brasil, nós descobrimos que esse substrato ele dura um ano. Ou seja, em um ano, nós analisamos e descobrimos que os produtos que foram testados, eles deixaram de apresentar risco.
Como é a estrutura do BioBed Brasil?
Devido às condições de clima que nós enfrentamos aqui na região sul, onde ele foi testado por esse problema do excesso de precipitação, nós recomendamos que a estrutura seja um fosso onde ele vai ser preenchido com substrato. Esse fosso ele deve ser impermeável. Além disso, a gente recomenda que se faça uma cobertura sobre a estrutura do fosso para evitar a entrada do excesso de água. Por fim, se recomenda que esse BioBed conte com um sistema de recirculação, ou seja, o fundo dele deve ser drenado para um local que eu possa bombear essa água de volta ao BioBed. Por que isso? Porque em casos eventuais de alguns produtos muito resistentes, eu possa fazer esse produto passar no BioBed várias vezes, garantindo que ele seja degradado.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem o fosso, essa impermeabilização e depois vai alguma coisa em cima?
Sim, o substrato. Esse é o substrato, então, que é composto por três elementos. Você tem um elemento carbonato, que é a turfa. Você tem um elemento que é o substrato, que é o suporte à vida bacteriana e fúngica que existe lá, que é a palha. Nós usamos o quê? Palha de trigo ou de milho aqui na região sul. E por fim, a terceira fase seria o próprio solo, porque é nesse solo que estão as sementes da nossa microbiota. É ali que nós vamos coletar fungos e bactérias já existentes numa área agrícola, que já estão acostumados com aqueles resíduos, com aqueles produtos, aqueles agrotóxicos que serão tratados, e eles é que vão ser os nossos semeadores da vida dentro do BioBed.
Que fatores o produtor deve considerar na hora de projetar o BioBed para a sua propriedade?
A quantidade de resíduo que ele produz. Porque todo o dimensionamento da estrutura, ele é baseado no volume de resíduo que será gerado. Então, se é um produtor, um pequeno produtor, que faz poucas aplicações, que ele gera pouco resíduo ao longo de um ano, ele não precisa de uma estrutura muito grande. Um microprodutor de hortaliças, por exemplo, que trabalha só com um pulverizador costal, o BioBed dele poderia ser ou caber dentro desse tonel de 200 litros, porque ele não gera tanto resíduo assim ao longo do ano.
Realmente muito interessante o sistema BioBed. Ele é, na verdade, uma estrutura que faz com que o que acontece naturalmente na natureza aconteça mais rápido. Parece bem fácil de utilizar.
É verdade, Laura, mas para sabermos sobre a utilização, vamos conversar com a engenheira agrônoma Thaisa Dalmagro. Ela trabalha na Universidade de Caxias do Sul e foi uma das responsáveis por validar o BioBed no Brasil.
O sistema BioBed tem na sua essência a aceleração do processo de degradação dos agroquímicos e a redução de produtos no meio ambiente. Então, ele beneficia, né, os produtores, o sistema como um todo. Como ele é um sistema onde é montada uma estrutura semelhante ao que acontece no meio ambiente, porém com um processo mais acelerado de degradação, ocorre então a decomposição dessas moléculas mais rápidas e a liberação de menor quantidade de produtos no ambiente. Então a maior importância para dar uma destinação correta a esses produtos e não serem liberados no meio ambiente.
É, se depender da equipe da Universidade de Caxias do Sul, todo mundo vai usar o BioBed.
Pois é. Todo e qualquer agricultor que utilizar agrotóxico poderá usar o sistema BioBed Brasil para tratar os resíduos. Mas atenção, é importante ler os materiais técnicos e procurar orientação para dimensionar corretamente o tamanho do BioBed na sua propriedade.
Para explicar melhor o sistema BioBed, convidamos o pesquisador Luciano a fazer um passo a passo da montagem, para que você, ouvinte, consiga entender direitinho como ele é montado e como funciona. Agora é com você, Luciano. Diga o que o produtor precisa para construir o BioBed Brasil.
Pitacos da Hora.
Deverá contar com alguma área, máquinas para fazer essa pequena escavação, em torno de 1 metro de profundidade. Além disso, ele deve fazer a escolha do material impermeável, concreto, cimento, tijolo e reboco, plástico, geomanta, qualquer material que ele possa usar que torne o sistema impermeável. Ele deve recobrir a parte interior desse buraco e, ao mesmo tempo, pensar num sistema de drenagem que vai nesse fundo do BioBed para um poço auxiliar com a mesma garantia de impermeabilização. A água que sai da drenagem, por baixo, ela é recirculada no sistema. Pode-se adaptar um sistema mais simples possível através de um balde, como também pode-se colocar uma bomba submersa que vá fazer essa recirculação em momento. Então, uma vez por dia se faz uma rega sobre a superfície do BioBed, né, regando a grama com essa água que fica nesse poço de drenagem. Ele deve preencher o fosso com o substrato. Ele leva 2 partes de palha, 1 parte de solo agrícola e 1 parte desse material carbonato que nós usamos, a turfa. Ele deve misturar bem esse material de uma forma mais homogênea possível e preencher todo esse fosso até a altura da superfície. Por sob substrato, o produtor deve colocar uma camada de grama. Recomenda-se trabalhar com leivas. Por sob a grama, você coloca as rampas, se você for trabalhar com a máquina sobre o biobed, ou você tem cano ou alguma mangueira que traga o efluente do outro ponto onde você trabalhava com os equipamentos agrícolas. Por fim, você faz a estrutura de cobertura com o propósito de evitar a entrada de chuva, porém não pode ser muito baixo que impeça a entrada de sol. A própria solarização ajuda na degradação do resíduo.
Obrigada, Luciano Gebler, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho. É importante lembrar que, antes de fazer o biobed na propriedade, você, amigo ouvinte, deve consultar o manual para dimensionar direitinho o tamanho. Todas as orientações estão disponíveis na página da Embrapa Uva e Vinho, www.embrapa.br/uva-e-vinho. Repetindo, www.embrapa.br/uva-e-vinho.
Você também pode ligar para o DDD 54, telefone 3455-8000.
Repetindo, DDD 54, telefone 3455-8000. Para quem não sabe, a Embrapa Uva e Vinho fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
E o nosso 0800 eu tenho certeza que você já sabe.
0800-646-1160. E a gente agradece ao pessoal da Embrapa Uva e Vinho, em especial à jornalista Viviane Zanella e ao pesquisador Luciano Gebler.
Agora lápis e papel na mão, que é hora da nossa receita.
A receita de hoje é simples, integral e gostosa. Quem traz pra gente é Júlia Moura.
Receitas do Prosa.
Hoje vou dar a receita de um bolo integral com frutas, começando pelos ingredientes: 2 xícaras de aveia, 2 ovos inteiros, 1 colher de sopa de margarina, 3 quartos de xícara de açúcar mascavo, 1 banana caturra grande e madura. Amasse bem com um garfo até formar um creme. 1 colher de sobremesa de fermento, 1/2 maçã em cubinhos, passas, castanhas, nozes, ameixa, um pouco de cada e a gosto, pode variar. Unte a forma e reserve. Agora, o modo de preparo. Em um pirex fundo, vá colocando a margarina, o açúcar, a aveia e os ovos. Misture bem com uma colher. Coloque os demais ingredientes e continue misturando. Por último, coloque o fermento. A massa não fica dura, parece que não vai dar certo, mas dá. Coloque na forma e leve ao forno, que já deve estar quente por uns 30 minutos. Você também pode criar, retire ou acrescente as frutas.
Maravilha essa receita, hein, Júlia? Obrigada!
E agora fique com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Do Serviço Florestal Brasileiro.
Dúvidas sobre o preenchimento do Cadastro Ambiental Rural.
Pequenas propriedades e agricultores familiares têm alguma facilidade para preencher o Cadastro Ambiental Rural?
Tem sim. Quem tem imóveis de até 4 módulos fiscais tem garantia de apoio técnico e jurídico do poder público. Mas não só eles. Tem procedimentos simplificados, atividades agro-silvopastoris, os assentamentos da reforma agrária, as terras indígenas demarcadas e as áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo da área cadastrada. Se você se enquadra, procure um órgão ambiental na sua região, estado ou município e informe-se sobre os seus direitos. O importante é cumprir o prazo e ficar dentro da lei.
O Prosa Rural vai ficando por aqui.
Mas você continua ligado na nossa programação, porque a gente está sempre ligado em você. Um abraço e até a próxima.
Até logo, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Viviane Zanella, edição Jorge Macau. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho.